Estamos começando mais um episódio especial de The Last of Us na HBO. Eu sou o Márcio Barros, aqui comigo ele, o maior fã de The Last of Us da face da Terra, Jonathan.
Não poderia ser outra pessoa, né? Tô aqui pra representar essa classe injustiçada aí das pessoas que gostam dessa franquia. Tá só aqui, que ao contrário.
Tá aqui pra não deixar eu me emocionar muito, né? É minha âncora.
Só um pouquinho.
Pra me segurar aqui.
Segurar o... Aquele, o Márcio tá tipo o padre do balão, 500 balões com grasélio, tentando subir, eu tô aqui, não, vamos ficar aqui por enquanto,
não
né?
Não é pra tanto, não é pra tanto, mas hoje nós vamos falar sobre o quarto episódio, foi, eu acho que até agora o episódio mais curto, né, ele teve 40, não chegou a 50 minutos, né?
É uns 45 minutos, aham.
Passou voando, eu diria que... Eu fiquei até meio cabreiro, geralmente eu assisto... Você assiste na segunda, né? Eu assisto no domingo, deu 11 horas cravado para tudo. Eu e minha esposa, a gente senta aqui e assiste. E aí, no dia seguinte, ao longo do dia, eu tenho um papelzinho que eu vou fazendo algumas anotações para não esquecer de nada. E eu confesso que hoje eu não tenho nenhuma anotação. Eu sempre mostro antes de gravar aqui pro Jonathan. E porque, assim, esse foi o episódio... mais similar, acho que o mais respeitoso, entre aspas, ao jogo, à fonte, né? E, ao mesmo tempo, que diversas concessões, diversas adaptações. Mas foi a vibe do jogo, até gameplay, assim, algumas tomadas, algumas câmeras iam no ombro e na cena de tiroteio. Parecia realmente que a gente tava vendo aquela parte do jogo, só que em vez de Pittsburgh, né, que é no jogo, aqui eles estão em Kansas City. Mas eu tô me atropelando aqui, Jonathan. Vamos começar do começo. Você achou isso também, que é o episódio até agora mais similar ao jogo?
Sim e não, eu acho que assim, a parte... É que é sempre... Quando a gente falou dos episódios anteriores, a gente comentou isso, né? Que, de certa maneira, uma das principais coisas que precisam ser adaptadas do jogo pra série é justamente as partes do gameplay, né? Que é aquele momento que você vai passar horas e horas lutando contra infectados ou contra os outros bandidos, esse tipo de coisa. E esse foi o episódio que mais teve ação até agora, né? Teve os momentos mesmo de mostrando a galerinha fazendo os planos, faz a emboscada, e aí o Joel tem que se defender e fazer um jeito pra correr e tudo mais, né? Foi uma coisa mais isso. Mas teve até bastante alteração no sentido em que, obviamente, adiantando também, mas que eles deram mais do background do Sam, que é um personagem, na verdade, que a gente vai ver mais pro próximo episódio. O Sam, não só o Sam, mas o Henry.
Sim. Porque... Você achou?
Eu achei, porque pelo menos assim, não sei se é eu que não estou lembrando, mas o background do Henry, do Sam, do porquê eles estarem fugindo e tudo mais, eu não lembrava que tinha nada disso, não. De ter a líder dessa nova facção, e aí mostra ela, e mostra que ela é durona, e ela é, né, fodona, e ela mata sem dó, nem piedade, mesmo quem ela mais ama. Então, eu acredito que pra mim, pelo menos, teve esse grau de novidade, essa parte
mas
toda,
é,
esse
é uma novidade
toda.
É uma novidade, porque isso não tem no jogo.
Tá.
Inclusive, essa facção. Então, peraí, pra gente não se atropelar, vamos lá.
Partes,
começa, né? O episódio, tal qual Silent Hill 2, um banheiro de beira de estrada, né? A Ellie brincando de taxi driver lá com a arma dela, que ela escondeu, que era uma arma que ela pegou na casa do Bill, né? E escondeu na mochila. E aí ela fica lá fazendo cara de mal, tipo, praticando e manuseando a arma e tal. E você ainda vê que a relação dela com o Joel deu um passo, mas ainda não é uma relação amistosa. O Joel fica se referindo a ela como, ah, você é minha carga. A Ellie já tá com a revistinha, aquela de trocadilhos, que é muito importante no jogo, tanto pra DLC, né, o Left Behind, e quanto pra, pro jogo em si. E ele não esboça nenhuma reação, não dá risada. Tem a cena que é idêntica do jogo, quando ela pega a revista do Bill pornô gay, né, e ela os diálogos, até a expressão, a voz dela, cara, eu ouvi a voz da Ashley Johnson, ficou igualzinho, assim, ela falando, nossa, como que ele anda com isso, tipo, e aí o Joe, pai, guarda isso, ela fala, porque as páginas estão grudadas, e aí ele, meu Deus, todo, tipo, travado, assim, né, e aí ela, tô te zoando, cara, e ela joga a revista pela janela, assim, e fica nas entrelinhas que ela já não teria interesse, né, no material da revista, né? Mais
Sim,
pra frente, aí
verdade.
sem spoilers, o pessoal vai saber do que a gente tá falando. Mas achei bem bacana essa cena idêntica do jogo. E aí tem todo aquele filme de viagem, né? Road trip, eles andando. Cara, que nível de produção absurdo essa série. Você vai vendo, assim, as estradas, tudo abandonado, o trilho do trem, assim, descarrilhou, né, aí fica um vagão pendurado, e tudo com as ervas daninhas, assim, a mata, né, enrolando em tudo, nos edifícios. Cara, é muito, muito sensacional, assim. E até que chega uma hora...
Atuação excelente, né?
Sim, e o Joey tá cansadão, e ele fala, não, vamos dormir. E aí o Joey, do nada, pega o carro, sai da estrada e vai descendo lá num descampado e se enfia no meio de uma floresta, né? E aí é o momento que a Ellie, ela não tá entendendo, nossa, por que que tá fazendo isso e tal, né? E aí ele fala, eu não lembro exatamente a frase, mas ele meio que fala assim, a gente tem que ter medo dos vivos, das
Dos
pessoas,
humanos,
né? Dos humanos. Os infectados são previsíveis, né? A gente sabe
Ela fala de
como...
fazer uma fogueira, né? E aí ela fala assim: ah, mas aí vai entrar infectado? E não, o problema nem é infectado, o problema é outras pessoas, né? E coisa que começa a ser trabalhada aqui, porque, no final das contas, esse, de maneira geral, foi o episódio para trabalhar o relacionamento dele com a Ellie, né? Começa com as piadinhas e termina com as piadinhas, basicamente, né? Tem aí a mudança do que o Joe reagindo. E aí, nessa parte de relacionamento também, não só entre os dois, mas entre o que os dois tiveram que fazer e tem que fazer para sobreviver, porque rola todo esse papo de tipo assim, depois ela vai até falar: ah, mas por que que você sabia que o cara que tava fingindo que tava doente, fingindo que tava machucado, era uma emboscada? Ele fala: não, eu tava nos dois lados da emboscada já, já tive fazendo isso, já tive fazendo isso. Depois volta isso para a própria Ellie, né? Falando que ela também, né, fez algo antes, machucou alguém antes, né? Fica subentendido. Então, mostra muito mais do passado dos dois, né, durante esse período todo, incluindo essa parte de. Tanto que, nesse momento específico, eles vão passar a noite, né, e o Joe fala: não, vamos dormir a noite toda, amanhã a gente acorda, e aí no próximo dia eu vou passar o dia inteiro viajando, a noite inteira viajando, para daí a gente chegar onde a gente quer chegar. E aí a gente vê que não, a Ellie tá lá dormindo ainda, passada, e aí a hora que mostra, não, o Joe já tá acordado faz tempo, com uma espingarda, todo alerta, né?
Não,
Todo
isso que é
mais
legal, porque assim, já mostra que ele tá se importando com ela, que apesar de ele ter dito no carro que ela era uma carga, ela já não é mais uma carga, né? Ele até no, na viagem ele vai contando um pouco. Ela fala assim: ah, do seu irmão, me conta do seu irmão. Aí ele: ah, é uma história muito comprida. Ela fala: pô, a gente tem 20 e poucas
25
horas,
horas,
dá tempo
né?
de você contar. E aí ele vai se abrindo, ele vai contando do irmão. E aí a gente tinha uma dúvida no primeiro episódio: se o Joel também tinha servido
No
nos
exército, é, tem
militares,
um.
né? E não, dá a entender que só foi o irmão dele mesmo que serviu. E aí ele fala: ah, meu irmão sempre foi idealista, queria salvar o mundo e sempre quebrou a cara e sempre se arrependia. Isso aqui ele fala que ele se. Em algum momento ele entrou para os Fireflies, depois ele acabou desistindo e tal. E na hora dessa cena que eles vão dormir, né? O Joel pega. A Ellie faz uma piada, ele não dá risada, ele fala: é melhor você dormir e tal, né? E ele fica. Só que você vê que ele não consegue pregar, né, o olho. Ele tá preocupado se tem alguém observando eles na floresta e meio que ele desencana de dormir. A gente não sabe, ele deve ter ficado a madrugada inteira lá dando umas pescadas, mas acordado, porque ele já perdeu, né? A filha, já perdeu a Tess, e agora, querendo ou não, ele não quer perder a Ellie, né? Já tá começando a se desenvolver esse relacionamento. É bem legal. E o duelo de gerações, né? Quando a Ellie acorda, fala: nossa, que cheiro é esse? E ele tá fazendo café. E é muito tipo, jovem não gosta de café, e depois você fica velho, você fica viciado. Eu fui na dentista esse fim de semana, e ela falou: pô, a gente podia fazer um clareamento dental. Eu falei: eu não vou fazer. Aí ela: por quê? Porque tem que ficar 2 meses sem tomar café
Não consegue,
pro
Moisés.
clareamento dar certo, né? E eu não vou conseguir ficar 2 meses sem tomar café, cara. Aí a Jéssica até brincou: toma de canudinho. Eu falei: não, cara.
Nossa senhora, imagina.
Mas é isso, esse duelo, né? E aí tem essa cena que você já vê o Joel começando a ensaiar um humor com a Ellie, né? Quando ele tá dirigindo e tomando café e ela: nossa, esse negócio
Nossa,
tem gosto de.
parece que.
Gosto horrível, não sei o que. Ele fica fazendo uns barulhos muito bizarros, assim, tipo, já ele, tipo, dando uma cutucada nela. Cara, esse episódio serviu muito para alavancar a relação entre os dois. E eu vi muita gente reclamando, ah, o episódio 3 foi bom, mas não serviu pra nada na história. E, cara, é totalmente ao contrário. É justamente a gente ver toda aquela história ao longo de 20 anos da pandemia entre o Bill e o Frank e ver que o Joel permeou uma parte dessa história. E sim, tudo que o Joel perdeu, nesse episódio faz você dar valor pra esse elo que eles estão criando e por que, que ele foi tão relutante, né? Quantas pessoas têm a perder nesse mundo que já tá tudo perdido, tudo devastado. Então, o episódio anterior, eu acho que ele faz total conexão com esse e faz essa ligação na história, assim, muito bonita. E aí sim a gente tem a chegada do Joe e da Ellie em Kansas. E aí tem aquela cena super tensa do túnel, né, que tá barricado. E acho que a Ellie, né, tinha lido errado o mapa, e até o Joey vai dar um esporro nela, né? Fala, pô, faz 2 dias que é a primeira vez que eu tô tendo contato com o mapa, com um carro, eu não sei ler isso daqui, né? E aí, em vez de dar a volta por uma outra estrada, o Joey quer fazer um atalho, e aí eles são pegos aí nessa emboscada, o cara fingindo, igualzinho no jogo também, né? Um cara pedindo ajuda, fingindo que tá com dor no estômago, baleado, sei lá, e na verdade era pra pegá-los. E eu gostei bastante, cara, da cena, deles dentro dessa loja, bate o carro, né?
Sabe o que eu achei esquisito nessa cena? A edição, e aí já, né, pula um ano um pouquinho, a edição que foi feita no momento em que a Ellie foi ajudar o Joel. Porque sério? Fica muito esquisito, assim, óbvio que é nitpicking e tudo mais, mas, tipo, ela tá apontando pra baixo, o cara tá em cima do Joel, daí ela atira, já corta o Joel, tá na lateral, o cara tá lá na frente, foi uma cena, assim, muito esquisitinha, pensando no potencial de peso que essa cena, pelo menos, era pra ter tido no momento, porque pro Joel é aquele momento, assim, nossa, a Ellie pegou uma arma escondido, a Ellie usou essa arma pra atirar em alguém, e isso, na cabeça do Joel, vai ter um peso muito maior pra ela, porque ainda ela é uma criança, o Joel acha que é a primeira vez que ela fez algo do tipo e tudo mais. E eu achei uma cena muito esquisitinha, assim, o jeito que foi editado, o jeito que foi um corte seco, sem mostrar nada, e eu não sei se a série quer segurar na violência agora, pra daí depois ter umas cenas realmente absurdas e impactantes, ou é alguma outra coisa, sabe? Porque isso eu senti falta, assim, não, fica tudo implícito, né, porque daí o menino fica implorando, minha mãe, meu Deus, eu não vou fazer nada, mamãe, mamãe, e aí a gente só escuta o Joel matando ele, né? Mas mostrar mesmo, nada disso aparece em cena, é tudo cortado, tudo meio esquisitinho, assim, eu achei que, pra mim, não funcionou tanto quanto deveria, sabe?
É, assim, aqui eu vou cagar uma regra absurda, né, no meu papel de advogado aqui, de The Last of Us. Quem já jogou o primeiro e o segundo jogo sabe que existe uma escalada da violência absurda, e isso foi uma grande, não digo reclamação, mas um ponto de discussão nas redes sociais e tal, na mídia, né, de videogames, o quão violento The Last of Us, não que o primeiro não seja, mas o 2 realmente é uma escalada brutal, e inclusive eu quero ver como que isso vai ser retratado, né, porque faz parte do jogo, né, da experiência, da história, da narrativa, essa escalada de violência. E desde o início eles falaram que eles iam dar uma segurada na mão na violência na série, e eu acho que vai ser gradual. Se você pegar os gráficos de audiência do The Walking Dead, o episódio com a morte de um, não vou dar um spoiler Walking Dead aqui, mas todo mundo sabe o personagem X pelas mãos do Negan, né? Que é o vilão do Walking Dead, com aquele taco de beisebol cheio de arame farpado. E foi um negócio extremamente gráfico, absurdo. Tipo, o cara fazendo purê da cabeça do personagem, que você ao longo de 6 temporadas, sei lá, acompanhou, e de repente a cabeça desse cara vira um purê com o olho saltando. Foi bem escatológico, assim, foi muito bizarro. E a partir disso, foi a audiência do Walking Dead começou a cair, tipo, vertiginosamente. Muita gente ficou emputecida. E assim, obviamente, o material original, baseado nas HQs Walking Dead, tava, esse personagem morria, também brutal.
Esse jeitinho aí mesmo.
E aí a série talvez não precisasse emular a violência tão gráfica, ou jogar a câmera para outro lugar, você sabe o que está acontecendo, você não precisa dar aqueles close, né? Porque a gente está falando de, querendo ou não, de um programa que passa no horário nobre, que estourou a bolha, né? Volta e meia a gente fala aqui, eu até citei meu chefe no programa passado, e aí depois que ele assistiu, ele veio falar para mim que ele adorou o terceiro episódio, que ele se emocionou, que ele chorou, e que ele comprou o romance dos dois, que ele falou que sim, que foi utilizado o radar gay, né? O gaydar, pelas atitudes do cara e tal. Então, assim, é uma série que furou a bolha. Gente que não joga videogame, que nem sabia o que era The Last of Us, tá fascinado e acompanhando a série. Então, quando a Ellie, na teoria, seria a primeira morte dela, e querendo ou não, quando a gente descobre o passado, essa é a primeira morte per se, né? Pra valer. Então, eu sinto que eles quiseram, assim, ela não olhou, ela atirou e meio que... Ela não quis, né, ver ela matando outra pessoa. E a série desvia o foco disso também. Você, como espectador, também não tá vendo essa perda da inocência. Ao longo dessa temporada até o final, inclusive na hora que chegar o David e outros personagens aí, a gente sabe que o negócio vai escalar daquele jeito. E aí sim a Ellie vai botar pra fora a besta interior que ela tem lá, que a gente viu lá no terceiro episódio, ela enfiando a faquinha no infectado, a gente sabe que vai
tem
longe.
Espaço pra...
Então eu acho que, não sei, pode ser isso ou pode ser uma loucura que a gente tá falando, não tem nada a ver, mas eu acho que vai ser uma escalada gradual até a gente ver uma violência mais extrema, assim. E eu achei muito legal também que no jogo, essa parte, quando você tem os infectados, obviamente, são seres, né, descerebrados, né, um infectado. E quando tem os humanos no jogo pra você combater, eles são inimigos, né, que eles estão perambulando pelo cenário. E eu adorei que aqui na série... Eles têm uma causa, eles têm um motivo. O cara era um moleque que ele realmente ele foi, eles já estavam fazendo isso há muito tempo, provavelmente. E de repente, quando ele vê que ele vai morrer, ele fica, pô, minha mãe, você traz uma humanidade, né? E aí, ainda mais depois daquele diálogo que o Joe fala, ah, eu tive do outro lado também. Ele fez isso pra sobreviver. Então você tenta. Não é tão simples como num jogo você ir lá e matar um inimigo porque ele tá lá pra isso, pra você matar ele.
Você tá dizendo que a série fez o NPC do segundo jogo, que fica chamando o nome do amigo e gritando no tempo todo e repete 3 vezes o mesmo NPC durante o jogo?
Não é assim não. É bem legal no jogo quando eles chamam pelo nome a pessoa que você matou. É algo bem inovador, assim. Mas eu gostei disso. E a própria personagem, que eu esqueci o nome da atriz... que ela fazia a vizinha do Charlie no Two and a Half Men, também é uma das protagonistas da Yellow Jackets, que é uma série maravilhosa da Paramount, e ela é meio que a líder, né, dessa comunidade, e quando a Ellie e o Joe estão chegando, ela fala, né, nossa, aqui uma base da Fedra, né, que era o... Como que chama?
Que é as zonas, né?
As zonas de quarentena,
zonas de
né?
Isso.
Igual tinha em Boston, onde o Joe vivia com a Tess. E aí não tem ninguém lá, né, do exército, né, da Fedra, que não é mais o exército, né. E aí no jogo, você vai encontrando mensagens, você vê que realmente rolou meio que um golpe de Estado, né. Os civis cansados de sofrer na mão lá do fascismo da Fedra, eles se reúnem e dão um golpe e eles matam. Só que meio que eles perdem, né, as estribeiras, eles começam a torturar, eles enforcam, eles fazem o diabo com a galera da Fedra, né? E alguns fogem, mas a maioria eles acabam matando, né? Então você vê isso por documentos. E aqui na série a gente vê a personificação de uma líder. Ela é extremamente fria. Ela mata o médico, que é o cara que fala, meu, eu fiz o seu parto, eu peguei você no colo, tipo... E ela não titubeia, ela vai lá e mete um balaço na cabeça do cara. Então você vê que ela tá disposta a qualquer coisa, né? Pra manter essa comunidade lá. E eu achei muito legal que aí... Não é um NPC mais, né? São pessoas com seus motivos torpes e vis e sobrevivência. E é isso num cenário apocalíptico. É meio que cada um por si. As pessoas têm que ultrapassar as barreiras do que a sociedade. Porque a sociedade já ruiu. Então, o que, que você faria? Canibalismo? Saquear? Matar inocente para você sobreviver? Ou para sua família sobreviver? As pessoas, elas extrapolam, né? Então, a gente vê essa na personificação dessa personagem. E eu achei muito legal, cara.
Eu achei legal a comunidade, tudo, o modo como mostrou, né, essa nova facção. Já mostrou até o Tom Clancy, né, genérico que ela tem, que vai ser possivelmente um dos vilõezinhos aí desse bloco, né.
Esse cara, rapidinho, ele é o ator que interpreta o Tommy nos jogos.
Ah, olha aí, não sabia disso. É, eu achei bem legal essa parte toda. Eu só achei, fiquei meio confuso. Obviamente, eu acho que eles ainda vão explicar mais, mas eu fiquei meio confuso no sentido em que o que diabos o Henry fez, que fugiu com o Sam e tudo mais, pra ela tá no, nesse nível, assim, que tanto quando ela fala de, não, vamos atrás dele, que a gente tem que achar ele mesmo, você vê que saem sete, oito carro, jipe, caminhão, eles têm uma estrutura muito foda e ela tá movimentando tudo aquilo. E aí, tanto que tem esse momento, e aí eu quero ver o que que você viu de teoria ou de qualquer coisa do tipo, que é a parada do chão pulsante lá dentro de um dos prédios. Aquilo vai ser um dos bloaters? O que que vai ser aquilo?
Então, é assim, isso tem no trailer, nos trailers da série, né? Logo que começou a divulgar massivamente, aparece exatamente. Não pode ser outra cena, tem que ser aquela. Aquele piso ruindo e um bloater, que acho que em português aqui no jogo ficou como baiacu, acho que é, né? Que nada mais é que um infectado que ele é
Muito
muito.
avançado, né?
Muito gigantesco, né? Gordão, assim, inchado, e ele solta esporos, ele infecta, e é um dos vilões, das batalhas de vilões no jogo, né? E eu quero ver como que, se eles vão tentar explicar, porque até então é meio que uma lenda, né? Até os clickers, o Joel tem um diálogo.
Não. Isso aí eu achei que ficou meio. Não sei. Não sei se é aquela coisa de. É uma lenda ou se realmente. Ah, são poucas pessoas que tiveram contato com esse tipo de criatura. Porque pelo jeito que o Tom Clancy lá fala, parece que é uma coisa assim, não. Que eles sabem o que é que tá para acontecer. Tanto que ela fala assim, não. E aí, a gente vai lidar com isso agora? A gente tá pra acontecer alguma coisa. A gente acabou de descobrir isso aqui. A gente vai fazer algo dela? Não, não. Deixa pra depois. E o cara fica assim, vai dar merda deixar isso pra depois. Então dá a entender que eles sabem pelo menos um pouco sobre aquilo, pelo menos o que pode acontecer, o que tá vindo.
É, eu acredito que assim, a galera que tá nas cidades, e pelo visto essa galera
Os
tá
civis, né? Tipo assim,
já tá muito tempo
não.
morando, eles já viram estágios mais avançados da infecção, porque eram os focos, né? Onde tinha a maior aglomeração de pessoas. Inclusive no segundo jogo também eles avançam isso, que além dos bloaters, né? Os baiacus, você tem aquele o King of Rats, né? O Rei dos Ratos, eu não lembro. É o Rat King, né? Que nada mais é que um bololô de vários corpos infectados que se juntam num só, né? É uma criatura bizarra, gigante, com um monte de braço, perna e tal. Então, o que eu posso entender, e eu não sei se eles vão tentar dar alguma explicação, né? Então, a gente tem os estágios. Tem o infectado, que a pessoa ainda mantém as características humanas, mas ela já tá com o olho super vermelho, já tá com
Os tendrils, né? O
os raminhos lá
tentaculinho.
saindo da boca e tal, e ela corre super ágil. Aí depois, mais pra frente, a gente tem o clicker, né, que é o instalador, que já abriu o crânio, já saiu todo o fungo e ela nem enxerga mais, né, ela só seguia por som. E tem aquele que já vira na parede, ele já vai se misturando naqueles, nos filamentos, né, naquelas ligações neurais lá, ele já faz meio que vira parte da paisagem, né? E aí ele nem se mexe mais, né? Já ele praticamente está incorporado
Ele
pelo
se
fungo.
petrifica quase, né?
Isso, ele fica petrificado. E inclusive eles secam depois de um tempo, né? E aí o bloater, o baiacu, seria um estágio onde diversas criaturas se juntaram
Não, eu acho que não é nem isso. Eu acho que dá a entender, e aí eu não sei se na série vai ser diferente, mas pelo que eu imaginava, era que é assim: o clicker ele pode ir para um dos dois caminhos. Por um motivo ou outro, ou ele vai se fundir com a parede e vai abrir e acontecer aquela coisa lá, ou ele vai conseguir evoluir como uma entidade solta e aí ele vira o bloater. Já no caso do Rat King, especificamente, é que tem aquela coisa, né? O Rat King era tipo paciente zero, um dos primeiros que apareceram lá naquele hospital. E aí, por esse motivo, ele ficou muito tempo e se fundiu com outros. E aí virou essa anomalia diferente. Tanto que dá a entender que, sei lá, às vezes nem existe outro Rat King no mundo. É só aquele lá mesmo, sabe? Então,
Mas
vamos ver como que vai ser na série, né? Como eles vão adaptar isso.
Vamos ver se eles vão tentar dar alguma explicação. Simplesmente vai aparecer essa criatura diferente, gigante, e acho que ele vai sair com outros infectados daquele buraco lá. Não é possível que esteja só ele lá. Bom, vamos ver, né?
Isso,
Mas.
já agora que a gente tá meio que nessa parte dos infectados, é uma coisa que eu me incomodo um pouco na série agora, que é o Joey, tudo bem que durante um bom período do tempo, eles estavam em descampado, na estrada, lugar ermo. Mas, cara, não aparecem infectados em mais nenhum lugar. Tipo assim, eles entram em um monte de prédio vazio e nunca encontram infectado. Eles vão para um monte de lugar, nunca mostram nenhum infectado. Eu achei que seria interessante, pelo menos, que eles vissem infectados, às vezes, na rua, ou nos prédios, ou ao longe, sabe? Eu acho que é uma coisa que fica assim, tipo, ah, é um mundo tão perigoso, pós-apocalíptico e tudo mais, né? Você tem que ser um sobrevivente de fato para desbravar o mundo para além das paredes, da Fedra e desse tipo de coisa. E aí, quando a gente vê eles andando, ah, não, eles vão entrar em 500 construções barricadas e fechadas e tudo, e até agora não encontra nenhum.
Não, mas isso, então, peraí, aí assim, ó, a gente tem que sempre lembrar que são 20 anos da epidemia e foram trocentos bombardeios e tal. Então, no jogo tem isso também. Durante várias partes da jornada, eles não têm contato com nenhum infectado, porque é parte rural, os infectados, eles ainda estão, os que sobreviveram a bombardeios ao longo desses 20 anos, são os que estão ainda em grandes cidades. É, que é no jogo, geralmente a parte do gameplay quando você tem combate é quando você tá em cidades. Pode ver, tem na parte da represa no primeiro jogo, você nem tem contato com infectado, assim, porque essas áreas mais rurais realmente não tem grande concentração de pessoas, né? E nessa cidade, especialmente nesse episódio, né, no jogo é em Pittsburgh aqui, Kansas City, a própria Fedra e a própria milícia que tá morando nessa cidade já há um bom tempo, você vê que eles têm armadilhas pela cidade, eles mesmos já eliminaram, né, os infectados. Assim, não todos, né? Porque tem vários prédios que
Eu
estão
não, eu super
fechados, então.
entendo, eu só fico incomodado, tipo assim, não ter nenhum, em nenhum momento aparece mais, sendo que, tipo, no segundo episódio tinha, tipo, uma horda gigantesca de infectados lá onde eles estavam,
Ah, em
sabe?
Boston, né?
Em Boston, e que nem é essa a ideia mesmo, eles estavam perto de um lugar da Fedra, e mesmo assim tinha um monte de infectado, agora eles estão de novo numa cidade, e eles não encontram nenhum. Tudo bem que agora talvez vai ter esse aí nos túneis que eles podem aparecer, talvez eles estavam no subterrâneo da cidade, vamos ver como que ele vai desenrolar.
É, pode ser que eles também, justamente por isso que vai ruir o buraco e as criaturas vão sair de lá, porque elas são todas confinadas no esgoto, nos metrôs, né? E os próprios, a milícia foi barricando isso. Porque a Fedra, quando eles passam, você vê que é uma parte murada, com portão. E
Sim,
em
é uma parte
Boston.
muito pequena, né? Se você for imaginar, né? Em relação à cidade como um todo.
Exato, em Boston era assim também, onde o Joe e a Tess viviam. Uma parte onde ele estava era totalmente murada, com guarita e diaba 4, e para lá, além dos domínios, eles nem se aventuravam. E aí pode ser que no momento que essa galera expulsou e matou a Fedra, eles começaram a dominar a cidade. Você pode ver que tem um monte de lugar que está trancado ainda, mas eles devem fazer incursões e para procurar mantimento, uma série de coisas. Então eles meio que vão livrando a cidade dos infectados, né? Por isso que até agora não apareceu. É, no jogo, é que aí começa a dar uma
É aquela coisa.
nublada, né? Porque no jogo eles tiraram algumas partes, que nem essa cena do tiro que a Ellie dá no cara, é no, na parte do hotel. Só que não vai ter hotel. Porque eles já tiraram a cena, né? Quando a Ellie salva a vida do Joe, é em outra situação. E a gente já viu que eles já fizeram um amálgama, já misturaram diversos momentos nessa.
Não, isso não tem como, eles têm que adaptar. Até porque no jogo, no primeiro, principalmente, acontecia muito isso ainda, daquela estrutura de assim, ah, você vai ter um momentinho de história, um momentinho de exploração. Daí depois, ah, não, aqui é uma sala, entre muitas aspas, né, maior, é uma sala de infectados. E aí você passa um gameplay com infectados. Aí, ah, não, agora é uma sala de inimigos humanos. E aí você tem um gameplay de, tipo, tem essa intercalação desses momentos, né? E aí não dá para adaptar porque também, né, não faz nem sentido no formato da série.
Mas só pra gente finalizar então, e aí tem um momento que o Joel e a Ellie estão andando pela cidade, se escondendo dessa milícia que tá perseguindo eles, e o Henry e o Sam, né, que a gente ainda não viu, e aí eles sobem 35 andares desse prédio, que é o maior da cidade, e aí eles vão dormir, e o Joel começa a jogar caco de vidro, aí a Ellie ainda pergunta, ah, por que você tá fazendo isso? Ah, porque se alguém vier tentar se esgueirar pela gente, vai pisar no
Gente,
vidro, a gente vai ouvir, aí ela ainda tira um sarro, né, ela fala, ah, eu
pode
sei que você não ouve bem do seu ouvido, sei lá, esquerdo. E aí ele pega e fica assim, né? Que ela tá sempre absorvendo conhecimento e tudo, né? E aí
ligeiro.
ele vai, ah, mas eu vou dormir desse lado. Só que ele gira durante a noite E o que acontece é exatamente isso, né? Eles são surpreendidos, só que no caso não é pela milícia, é pelo Henry e o Sam, que nos jogos a gente acompanha eles durante um tempo, é uma parte bem legal, bem emocionante da história. Uhum. E vamos ver como que vai ser desenvolvida aqui na série. E aí, voltando ao seu questionamento, né? O que será que o Henry e o Sam fizeram para estarem sendo perseguidos? No jogo, pelo que dá a entender, eles estavam com um grupo passando pela cidade. E aí eles são alvos da emboscada, uma galera morre e os dois conseguem escapar. E aí acaba que eles se encontram com o Joe e com a Ellie e tal. E aí eles vão junto pra tentar ir embora da cidade. Aqui você vê que é claramente algo pessoal, que a líder dessa milícia, ela quer pegar eles. E aí a dúvida é assim, ó. Eu acho que eles não vão repetir argumentos. E a gente sabe que canibalismo tem um fator bem importante mais pra frente na história. E outras coisas tão escabrosas quanto. Então, eu acho que eles vão guardar isso mais pra frente na história. O motivo dela querer caçar o Henry e o Sam, eu não consigo imaginar o que seja.
Eu acho... tem uma fala específica que ela falou em determinado momento, que era como se tivesse assim, ah, mas ele talvez por rádio chamou ajuda. Então eu fiquei imaginando que talvez vai ter alguma coisa que o Sam de alguma maneira traiu eles, ou o Sam tinha contato com, às vezes, um outro grupo de comunicação pelo rádio ou qualquer coisa assim, e aí ela acha que ele traiu, ou talvez ele entrou em contato por baixo dos panos, e eu acho que talvez vai ter alguma coisa de parentesco, ou pelo menos um parentesco emocional que ela possa ter com eles, do tipo assim, ah, ela foi criada junto com o Henry e o Sam, e aí ela acha que é meio, não, eles são meio meus irmãos de criação, e que me traiu por causa disso, sabe? Eu tive a impressão que teria alguma coisa do tipo, mas eu também não sei, eu acho que assim, pela reação que ela tá tendo, né, o nível da movimentação que ela tá fazendo por causa do Henry e do Sam, eu imaginaria que seria alguma coisa, assim, muito grande. E aí eu não consigo, né, de cara também imaginar algo muito específico pra uma teoria que case 100% ainda, sabe?
Eu não sei se é isso, porque a diferença de idade é grande, né? A personagem que é a líder, ela já tá nos seus 50, 50 e poucos anos. E o Henry no jogo, ele deve ter uns 20 estourando, 18, 20 anos. E o Henry tinha 10, 11, né? A diferença dele pra Ellie era, tipo, uns 2, 3 anos, no máximo. E, então,
não, o Sam tá dizendo, né?
Sim, o Henry deve ter uns 20 anos.
Eu não sei, talvez... porque na série mostrou muito rapidamente, mas o Henry, aparentemente, é um pouco mais velho. Na série, eu não sei. Talvez, ou talvez ela tenha um relacionamento meio maternal com o Henry. Talvez foi o que eu imaginei, alguma coisa assim, de tipo, ela, é quase minha família e eles me traíram, sabe, alguma coisa do tipo.
Pode ser alguma outra coisa, talvez as pessoas que não estavam satisfeitas com a liderança dela, dessa milícia, estavam tentando dar um golpe e tal, porque ela, você vê que o médico que ela tá interrogando, ele também parece que ele que ajudou eles a escaparem, né, ela fica, onde que ele está, me conta, e aí ele fala, não vou falar, e é por isso que ela mata ele.
E na hora que ela tá interrogando o médico, ela não fala só do Henry e do Sam, ela tem uma lista gigantesca que ela vai perguntando, onde foi tal pessoa, e tal pessoa, e tal pessoa, então talvez era um grupo dissidente maior...
Sim, que tava tentando tirar ela do comando, né? Já que ela é uma pessoa bem vil, assim. Eles estavam matando um monte de pessoas inocentes e tal. Bom, não sei, a teoria. Vamos ver o que vai rolar aí. Mas eu acho que mais um episódio pra fechar esse arco aí da cidade. E depois vamos ver o que vai acontecer. Mas eu gostei bastante. Foi um episódio que mais tinha gente reclamando que tá faltando ação. Esse episódio teve bastante. E a tendência é aumentar muito mais aí no próximo com conflitos com humanos infectados.
Com certeza.
Mas é isso, Jonathan. Considerações finais aí sobre o episódio 4 de The Last of Us?
Cara, foi ok. Eu gostei da parte mais da relação do Joel e da Ellie, que tava faltando desenvolver mais isso. E a gente ficava naquela assim, cara... querendo ou não, tem muita coisa pra acontecer ainda do que a gente sabe do primeiro jogo. Então... eles tinham que gastar tempo com isso. E o que eles fizeram nesse episódio foi bacana. Só achei que, assim, acho que até agora foi o episódio menos interessante ou impactante, mas porque também, né, começa essa construção desse arco novo que tem tudo para ser impactante e bem interessante, né? Mas foi um episódio legal,
Eu não
apesar dos
sei
pesares.
se é porque para nós que jogamos ele talvez tenha sido menos impactante, porque ele foi o que mais remeteu ao jogo em si.
Verdade.
Então a gente não
Acho que
foi
foi a
surpreendido.
expectativa, né?
Mas quem não jogou deve ter adorado, porque essa parte é
Possivelmente.
muito legal no jogo. Então talvez seja essa expectativa e a gente já foi bem parecido com o que a gente já não pode mais falar experienciar, porque eu vi o pessoal me xingando lá no Telegram falando que tá errado. Como que seria o correto?
Experienciar? É que esse que é o problema, né? Que vem de experience. E aí você vai adaptar, você vai traduzir, você vai, né, experienciar, vai vivenciar.
Vivenciar, vivenciar. Não, vivenciar não sei se é o correto. Mas vamos lá, depois os Pasquales nos corrigem lá nos comentários qual é a palavra correta para utilizar nessa situação. Mas é isso, eu adorei o episódio. E
Ah,
estou
óbvio,
muito
né?
ansioso. E lembrando, você que está ouvindo isso na data de publicação, o quinto episódio não vai passar domingo às 11 horas, tá? Vai ter o Super Bowl, que é a final do campeonato de futebol americano, e é um grande evento lá para eles. Então a HBO vai transmitir o quinto episódio na sexta-feira, agora, dia 10, é isso? Dia 10, às 9 da noite, né? 9 da noite. Então é isso, quinto episódio de The Last of Us na HBO, na sexta-feira, dia 10, às 9 da noite. E voltaremos aí para discutir o quinto episódio. Um abraço e até a próxima.
Alô.